A Jovem Puritana Cortejando, por Pastor David Lipsy. Este post é a terceira parte do artigo A Mulher Puritana. Ao preparar-se para pensar em casamento, era típico ser dito à jovem puritana que a afeição estável de ambos os lados em um relacionamento era geralmente um sinal de apoio divino ao casamento. Todavia, ela não devia necessariamente procurar por alguém a quem ela amasse naquele exato momento, mas por alguém a quem ela poderia amar de forma permanente. Esta é uma importante distinção. Expandir emoção versus critério. A moça puritana era ensinada que o amor pelo Senhor devia vir primeiro e o amor humano devia alimentar esse amor e não desviá-la dele. Contudo, o amor marital, uma vez que o homem e a mulher estivessem unidos, devia ser igual ao da igreja por Cristo, embora subserviente ao amor dela pelo Senhor. Packer nos fala que o homem puritano típico oraria muito e pensaria bastante sobre uma companheira em potencial. Que ela fosse uma cristã séria era uma condição. Faça uma pausa e considere isso. Beleza de mente e caráter era enfatizado bem mais que a beleza externa. Uma avaliação completa do caráter da moça precederia a corte. Como isso era feito? Ele tentaria descobrir sua reputação, observar como ela costumava agir na convivência com outras pessoas, como ela se vestia e conversava, e a quem ela selecionava para seus amigos. O puritano Robert Cleaver escreveu: "Escolhe uma companheira para a tua vida como antes escolheste companhias iguais a ti." Os puritanos Dodd e Cleaver, em seu livro Uma Forma Piedosa de Governar a Família, dizem: "Vejam um ao outro comendo e acordando, trabalhando e brincando, conversando, rindo e desaprovando também. Ou, caso contrário, pode ser que se tenha um para com o outro menos do que se procurava ou mais do que desejassem." Os puritanos usavam um modelo de cortejar bíblico experimentado e verdadeiro, em preferência ao moderno, em preferência às práticas mundanas de namoro de hoje. Eles tinham pouca esperança para com aqueles casais cujas afeições se sobrepunham à razão. De forma típica, a razão era empregada em primeiro lugar na procura de um parceiro e as afeições deveriam segui-la obedientemente. Talvez seja uma surpresa para nós, mas eles frequentemente conseguiam. Quando um certo Michael Wigglesworth desejou persuadir uma mulher piedosa a casar-se com ele, ele escreveu-lhe não proclamando um amor violento por ela, mas, em vez disso, fez cuidadosamente uma lista de 10 razões pelas quais ela deveria casar com ele e depois respondeu a 2 objeções à união deles levantada por ela. Embora a primeira das razões dele se assemelhe ao amor romântico com que todos nós estamos muito familiarizados, meus pensamentos e coração têm sido somente por você desde o nosso primeiro encontro, as outras razões não foram produtos de paixão, mas de piedade. Na razão 2, nós lemos que, mesmo buscando a Deus de forma séria, fervorosa e frequente por orientação e direção em uma questão tão séria, meus pensamentos ainda têm sido determinados e fixos em você como a pessoa mais adequada para mim. Razão 3. A isso, eu não tenho sido levado por fantasias, como muitos são em casos assim, mas por um raciocínio e julgamento saudável, principalmente amando e desejando você por aqueles dons e graças que Deus lhe deu e visando a glória de Deus, a beleza e a promoção do Evangelho. O bem espiritual, bem como o bem exterior de mim mesmo e de minha família, juntamente com o seu bem e de seus filhos, como meus objetivos, induzem-me a isso. Para encurtar a história, a senhora casou-se com Wigglesworth. Que pai hoje não invejaria tal pretendente para sua filha? Nossa forma de aproximarmos de uma relação de nossos dias atuais não está, talvez, nos afastando desta preparação séria para o casamento? Uma conclusão errada a qual não queremos que se chegue é dizer que os sentimentos do amor não são importantes. Os puritanos apenas não os consideravam de todo importantes. O amor tinha que ser precedido e temperado em considerações sérias e espirituais. Este e outros artigos você poderá ler no blog Mulheres Piedosas.